Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula interessante sobre o assunto reciclagem e Teshuvah. Todos nós conhecemos o símbolo triangular de três setas que demonstram um ciclo, uma seta atrás da outra. Esse símbolo, que significa reciclável, é conhecido por todos os consumidores e aparece em quase todos os produtos que se prezem. Já faz mais de 2 décadas, que a palavra reciclar deixou de ser uma inovação linguística encontrada apenas no dicionário. A ideia de reciclar lixo, que soava como o slogan publicitário do Greenpeace, porém, esse conceito penetrou na consciência pública e ganhou fãs em todo o mundo. A maioria dos países avançados já está nadando bem com a nova onda corrente. E parece que as TEs estão competindo entre si, que poderão iniciar projetos mais originais em favor da reciclagem. Não há dúvida de que não foi uma onda de nostalgia ou excessivo conservadorismo que provocou o movimento. O fenômeno relativamente novo é resultado da necessidade seguinte: a vida moderna é em ritmo acelerado, produz uma produção destrutiva de lixo em grande escala. Diante dos enormes lixões e da poluição ambiental que seguiram, muitos países chegaram à conclusão de que a reciclagem é uma resposta necessária. Com a reciclagem na indústria, as autoridades esperam resolver dois problemas ao mesmo tempo: reduzir a quantidade de resíduos na fonte e também transformá-los em fonte de energia. O sonho dos ambientalistas é chegar à época no qual o lixo se transforme de um incômodo perfumado em um tesouro disponível de matérias-primas. Hoje em dia, nos dias da misericórdia do perdão, Yemei Rachamim Veslichot, se fala muito sobre o assunto de fazer tshuva. Em hebraico, isso é chamado de lachzor b'tshuva, voltar em resposta, ou seja, voltar às raízes. A raiz da palavra lachzor é a mesma raiz da palavra reciclagem, mirzur, que em hebraico chama de mirzur. Então, queridos amigos, a pergunta é a seguinte: será que há uma conexão no conteúdo desses dois conceitos, ou que é somente uma aparência semântica entre as duas palavras? Na verdade, reciclagem e teshuvah, arrependimento, eles são membros da mesma família. Quando procuramos explicar o conceito e simplificar para nós mesmos o máximo possível nosso papel na obra de Teshuvah, arrependimento, descobrimos que o arrependimento também é um processo de retornar à fonte não tão bem sucedida e melhorá-la. Queremos voltar em Teshuvah para onde? Para o ponto de partida. A mitzvah de Teshuvah exige que voltemos para verificar e corrigir o caminho no qual percorremos. A abordagem fundamental que transmite a mitzvah de Teshuvah diz o seguinte: para avançar, ir para frente, para avançar, é necessário fazer macharé. É impossível almejar melhorias sem reparar e verificar os erros do passado, do antigo passado. É impossível correr para uma meta sem parar para verificar os meios de alcançá-la. A questão da reciclagem nos deixa claro, em pitoresco: o lixo não se deteriora por si mesmo. Os subprodutos do consumo não evaporam espontaneamente para o espaço. Mesmo as ações negativas não se apagam da realidade, não se desvanecem na fumaça do tempo, como pode ser conveniente pensar. Certamente, na realidade espiritual, deixando seu registro no submundo e também gravado no céu, nos mesmos livros que abrem no dia do julgamento. Está lá. Por isso, fica claro para nós que é impossível avançar na vertiginosa indústria sem prestar atenção aos subprodutos. As acumulações do ano anterior devem ser cuidadas, inspecionadas e classificadas. É hora de economizar. E é hora de jogar fora. Nossos atos devem ser devidamente armazenados e uma vistoria domiciliar deve ser feita em nossos armazéns. Para isso, recebemos os dias da misericórdia e do perdão, para que possamos prepará-los para o julgamento e responder à pergunta feita no dia do juízo: o que foi armazenado em nossos armazéns no ano passado? O que realmente existia nesse armazém? A ideia disso nem sempre se agradava aos ouvidos, embora não usemos o termo restos inúteis, porque é bastante abrangente, está claro para nós que não há nenhum homem justo na terra que, não, que fará o bem e não pecará. Ein tzadik ba'aretz asher se'ato velo echta, como falou Shlomo Melech. Mesmo para as nossas boas ações, é provável que subprodutos perdidos tenham surgido, resíduos indesejados que obscurecem as carnes. Esses restos inúteis se acumularam entre nós e emitem odores particularmente não tão agradáveis. E quando ultrapassa seu limite da capacidade, pode ser perigoso e espalhar poluição não só entre nós, mas como também no mundo inteiro. Mesmo assim, não há espaço para desespero. A situação não é irreversível. Felizmente, não estamos condenados a enterrar a vida sobre as pilhas de lixo que criamos com nossas próprias mãos. Mesmo que tenhamos falhado em nossa iniquidade, não perdemos a esperança. As iniquidades não nos vão oprimir. Antes que a realidade do pecado fosse criada no mundo, uma solução antiga foi criada para ele chamada arrependimento, haratá, tshuva. Como começamos a nos arrepender? Tentaremos rever o que é realmente conhecido e familiar para nós. Resumiremos os princípios básicos do arrependimento da tshuva, conforme recebemos nossos mestres de Chazal. Aqui também, as etapas da execução são paralelas ao processo da reciclagem no mundo material. Primeira parte, concentração. A primeira etapa das operações convencionais de reciclagem é concentrar os resíduos e armazená-los em um único local. Para interromper o processo de contaminação, as autoridades tendem a localizar os potenciais produtores de resíduos e colocar recipientes de coleta perto deles. A concentração dos resíduos é a etapa básica antes de continuarmos na inevitável jornada aos certos poluidores. O que as coisas dizem em relação a nós? Conhecemos as condições de chuva. O primeiro passo é chamado conhecer o pecado, a karata reto. Essa etapa consiste em várias etapas intermediárias, que são necessárias e construídas umas sobre as outras, sem a possibilidade de atalhos ou desvios. O que é exigido da pessoa que se aproxima e purifica-se para melhorar seu caminho? Em primeiro lugar, deve fazer uma concentração ordenada de acumulações do ano passado. O registro das ações do ano passado, resumindo as colunas de mitzvot, de mandamentos, e transgressões haverá uma das outras. Isso é chamado, em linguagem de nossos sábios, Heshbon Nefesh, exame da alma. Esse exame é um dever regular para todo servo de Deus, especialmente agora, em preparação para o juízo final iminente. Cada um de nós deve fazer uma pausa tranquila para examinar os diários. É aconselhável deixar escrito e examinar do que está retornando? O que progrediu ou o que, Deus me livre, enfraqueceu nos últimos 12 meses? Quais são os pontos fracos no trabalho de Deus? Tudo isso incumbe à pessoa levar para o armazenamento central de reciclagem do mês de Elul. Segunda parte, análise. Com os dados em mãos, a pessoa simplesmente sobe para a próxima etapa. Essa etapa supera seu antecessor no nível de concentração necessário para executar e requer mais recursos mentais e mais investimento de tempo. Uma penetração às raízes do pecado é necessária para a correção. A autoanálise investiga a transgressão, procurando as qualidades obscenas que levaram ao obstáculo e examinando, a partir delas, os defeitos mentais que foram a primeira razão para a deterioração. Essa análise é essencialmente semelhante à classificação da matéria-prima no processo de reciclagem. Nas usinas de reciclagem, os componentes são separados e as diversas matérias-primas são identificadas. O destino da reciclagem e sua natureza são determinados de acordo com os componentes básicos. Por exemplo, garrafa de vidro se tornar garrafa de vidro. As latas fornecerão alumínio. Os componentes do plástico serão reenrolados em novos brinquedos. Na parábola, no processo de arrependimento, todos devem fazer uma análise do pecado. Desmonte o pecado em seus elementos e reduza a uma mínima dimensão. Por um exame agudo da consciência do coração, as matérias-primas são descobertas. A calúnia, por exemplo, pode resultar do ódio livre, do orgulho, de uma sensação geral de ilegalidade e, às vezes, de uma mistura de tudo isso. A busca pelas raízes do pecado leva o homem a conclusões surpreendentes sobre os motivos latentes de suas ações. Essas conclusões servirão de base para a atividade quando buscarmos um novo caminho e construirmos um conjunto de melhorias para o próximo ano. No Yom Kippur, cada Yehudi é obrigado a confessar não apenas as iniquidades reais, mas também os motivos que levaram a ele à transgressão não cumprida a vontade divina. Na expressão dos sábios, na expressão dos lábios, palhaçada, teimosia negativa e muito mais, todas essas são as matérias-primas da transgressão, embora perante a Deus são visíveis e conhecidos, mas nós, como seres humanos, somos obrigados a procurá-los e erradicá-los. Somente graças a esse esforço de nossa parte, poderemos ousar e pedir a expiação. Concentramos as ações que precisam ser melhoradas. Procuramos também fazer uma triagem cuidadosa das matérias-primas, ou seja, as raízes do pecado, até o ponto máximo de nosso alcance. Durante a triagem, ficou claro para nós que havíamos acumulado montanhas de resíduos negativos. Esse reconhecimento pode nos enfraquecer. Perguntamos, então, o que vem a seguir? Qual é o objetivo de todo esse trabalho? Por que a reciclagem interessa-se em produzir a partir de todos os resíduos que nos levaram à transgressão? O desejo essencial de voltar às origens e virada brusca que demos em nossa consciência são, por si só, o começo da tshuva. É certo que ainda há um longo caminho a percorrer. Uma tshuva completa requer um tratamento continuado, tratamento contínuo de remorso, confissão e aceitação para o futuro. Mas, mesmo que ainda não tenhamos sido curados de nossa doença, a situação não é mais definitiva. A esperança está no horizonte. No primeiro estágio de conhecimento do pecado, entramos em um processo positivo de processar atos sem consciência. A reciclagem mágica já opera dentro da psique e constrói uma mudança ambiental e abrangente. Assim, nos ensinaram Chazal. Quem decide voltar, abre uma abertura como o tamanho de uma agulha e se carrega de mudar e tem uma abertura como o tamanho de um salão. O espírito de pureza nele instilado o ajudará a realizar suas aspirações e a purificar todas as suas ações até o fim. No processo da tshuva estão ocultas virtudes espirituais milagrosas que dão ao homem o direito a lucros acima do caminho da natureza. Quando chegarmos às virtudes da tshuva, resposta, cada parábola empalidecerá em face do poder desse dom. No entanto, continuaremos a usar o paralelo com a reciclagem, e isso nos ajudará um pouco a entender a magnitude da graça do arrependimento. Reciclagem, como solução para a poluição ecológica, quão poderosa é? No que lhe deriva do próprio mal? O bem? Ou seja, do mal ele tira o bem? Dos resíduos perturbadores sai o benefício para a indústria? O risco da poluição se transforma em energia para o meio ambiente. Até a tshuva é assim. Esse é seu duplo benefício. Veja o milagre da reciclagem de ações. A mesma ação em si, que era proibida e perigosa, que manchou a alma do judeu e manchou seu status espiritual, da mesma ação o homem é capaz, pelo poder do arrependimento, de produzir o bem e a bênção de comprar felicidade em ambos os mundos. Assim como reciclar, a teshuva extrai do próprio mal o bem, da imundice do pecado, a ascensão à proximidade de Deus. Em retrospecto, verifica-se que a própria transgressão refinou retroativamente o judeu. A halakha fixada é: aquele que se arrepende, que faz teshuva, por amor, a transgressão torna-se uma ação de mérito. Como consta no Talmud Yomá 86, Daf Pei Vav, as iniquidades e os pecados passam da coluna do dever para a coluna do benefício. Pelo poder de arrependimento, são creditados a nós. Pessoal, a tshuva é complexa, mas Deus nos quer. Deus quer que melhoremos um caminho e que mudemos para o bem. Shana Tová Umetuká a todos. Tizku Lishanin Rabot Neimot Vetovot. Shukulam Yichtevu B'Sefer HaChaim. Amém. Obrigado.